O nosso assunto agora é a importância dos livros na infância. Como formar bons leitores? Vamos conversar sobre este assunto com a coordenadora pedagógica, Mônica Caldas. Olá, boa tarde, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Ai, agradeço. É sempre um prazer estar com vocês. Mas então, falando um pouquinho desse assunto, né, que é tão importante na vida dos nossos pequenos, não só na vida das crianças, mas como hábito, né, a prática da leitura é importante para qualquer, né, momento da fase de qualquer indivíduo. Né? Então, acho que nós, adultos, né, podemos resgatar muito isso, né, com os nossos pequenos, fazendo com que a gente crie, né, estabeleça esse combinado diante do âmbito familiar da criança poder conviver com essa prática diariamente. Né? E aqui, na escola da Menini, nós temos essa prática, né, desde sempre, desde pequenininhos, aqui nós acolhemos crianças, né, a partir de 4 meses, e essa prática com livros, né, com a leitura, já acontece desde muito pequeno. Né? E aí, quando a gente se depara, né, com a criança folheando esse livro, né, percebendo que esse livro tem figuras nítidas, né, figuras que possam motivá-los a essa leitura, é um encantamento. A gente meio que a gente se emociona de vê-los, né, tão brilhantemente folheando esse livro, mesmo sendo pequenos, porque aí, caso o adulto vai fazer isso. E hoje em dia a gente precisa resgatar muito isso, né? A nossa vida, né, do jeito que o nosso mundo está, com tantas pessoas vindo, indo e vindo com tanta rapidez, as crianças estão muito presas à tecnologia, né, a celulares. Então, o âmbito familiar, e aí eu digo que não só os pais, mas os avós, né, as pessoas que lidam diretamente com essas crianças e com esses adolescentes e até com idosos, precisa estar estimulando muito, né, o hábito da leitura. E o hábito da leitura, a leitura é uma prática que traz inúmeros benefícios, né, para os leitores. E quando é sempre estimulada, né, desde a infância, os impactos positivos podem ser muito maiores, né? E aí, por meio da leitura, as crianças desenvolvem a concentração, a memória, o raciocínio e compreensão, né? Estimula a linguagem oral, amplia a capacidade, né, de criar, da criatividade da criança, estimula a percepção visual. A leitura traz muitos benefícios, né, para o indivíduo. E não só o senso crítico, porque pelo fato da criança, né, mergulhar nesse jogo, nesse faz de conta, porque quando uma criança e nós mesmos, né, estamos diante de um livro, a gente meio que se transporta para ali, né, para aquele lugar de que esse imaginário pode estar sendo muito bem trabalhado e bem estimulado. E a cada momento que nós nos deparamos com uma leitura, a gente percebe que a gente consegue entender de outra forma, mesmo que a gente já tenha lido aquele livro, né? Uhum. E isso é muito bom, a gente poder refletir, poder revisitar um livro que a gente gosta.
Uhum. E Mônica, então, quais são as dicas para iniciar o hábito da leitura na vida das crianças?
Então, eu sugiro que os pais sirvam, né, os familiares, esse contexto familiar sirva de modelo, né? A gente precisa dar modelos, então a gente precisa ter combinados com os nossos, nossas crianças, né, os nossos adolescentes, os próprios idosos também, porque eu acho que hoje em dia a gente poder estimular as pessoas o hábito da leitura. Então, o que eu sugiro? Que você combine, que você possa ter um cantinho da leitura dentro da sua casa, seja uma estante, seja no quarto da criança, seja na sala, mas que seja um ambiente que a criança possa se motivar em estar ali, escolhendo esses livros, né, com uma espontaneidade, porque no momento que ela vai escolher um livro, ela vai ter todo esse envolvimento de poder saber o que ela está tendo essa escolha e ter essa escuta ativa também, porque o que acontece quando a gente também percebe que os nossos filhos estão, né, precisando de alguns investimentos, ou até mesmo nós aqui enquanto educadores, eu indico muitos livros que possam trabalhar com a emoção, né, com respeito, com a questão do próprio egocentrismo, porque isso são questões que a gente lida no dia a dia, em cada fase do desenvolvimento, e que os livros nos assessoram, nos dão muito suporte para isso. Né? Então, a gente poder ter a leitura a nosso favor, né, esse movimento da criança, escutar, ter esse autocontrole, se organizar em uma roda. Muitas vezes nós estamos no coletivo, então, pelo fato da gente motivá-los a essa escuta, traz muitos benefícios. E aí a gente, né, eu como educadora e avó, que eu também sou avó, então eu estimulo muito os meus netos, e não só os meus alunos aqui, porque eu já trabalho na área da educação há 35 anos, ao hábito da leitura. E aí, com certeza, nós teremos aí pessoas, né, muito mais bem preparadas para esse mundo.
Uhum. Eu achei interessante que você falou algumas vezes na entrevista sobre resgatar o hábito da leitura. A gente, então, já chegou na geração dos avós que muitas vezes acabam dando tela para os netos, né? Como que a gente consegue reverter isso? Porque as crianças, elas fazem aquilo que vêem os adultos fazendo, né? É a reprodução.
Sim. Então, e aí eu acho que a gente precisa ter um limite, sabe? Estabelecer esses combinados com eles. Eles, logicamente, vão estar nos vendo, né? Manipular os celulares, computadores, né? E essa é a nossa vida, não tem como. A tecnologia também nos ajuda muito, né? Veio para nos assessorar em toda a nossa logística aí do dia a dia. Só que, se eu não tenho um ambiente que eu possa estimular, né, essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas que convivem nesse contexto familiar, que seja motivador, como que eu vou inspirar essa criança, esse adolescente a fazer, a ter o hábito, a adquirir o hábito da leitura? Então, para isso, a gente precisa servir de modelo mesmo. Então, colocar na estante, né, comprar livros, né, visitar bibliotecas, visitar museus, né, fazer passeios, porque a gente lida até com uma faixa, com uma clientela muito bem assessorada nesse sentido, mas as crianças que são menos, né, assim, favorecidas, a gente precisa ter um investimento também, né, da própria prefeitura, do próprio município, para que a gente possa ter ali um ambiente facilitador para que essa leitura aconteça. As histórias infantis são muito motivadoras, né, elas nos encantam, os contos de fadas, né, as próprias fábulas, as parlendas, as crianças não têm acesso a isso. Quanto mais a gente puder, né, explorar e estimulá-los a essa leitura, mais eles vão estar sendo fortalecidos, né, e aí criando, né, bagagem própria, porque essa é uma bagagem que ninguém tira da gente. Né? Tudo que você lê, tudo que você absorve, esse conhecimento, essa sua autoconfiança, até numa entrevista, quando você se depara com uma criança um pouco mais insegura, um adolescente um pouco mais inseguro, a gente vê o quanto isso ficou, né, assim, um gap lá atrás. E esses primeiros anos da infância são anos que a gente precisa investir muito, né, porque eles estão aí com essas janelas que a gente chama, né, abertas, né, com essa possibilidade de aprendizado, a neuroplasticidade. Então, a gente tem aí toda essa possibilidade deles absorverem muito esse conhecimento.
Nossa, legal. Eu te perguntar justamente, né, das vantagens do hábito de ler. Você falou um pouco do comportamento da criança, então a gente consegue ver esse reflexo do hábito da leitura até no comportamento.
Então, eu indico muito livros, né? Eu tenho até aqui alguns livros que eu selecionei para trabalhar, para a gente poder estimular mesmo, né? Livros que a criança possa estar percebendo, por exemplo, um leão dentro de nós, é uma autora que eu gosto muito. A Mimosa, a Vaquinha e Faz Amigos. Então, são livros que a gente pode estar indicando para trabalhar com a questão da socialização, né, com todo esse aspecto mesmo do egocentrismo, que isso é uma fase que a criança passa. Né, ela não é assim, ela está, no momento, agindo dessa forma. Mas como é que eu posso trabalhar com essa criança? De que forma? Então, através da ludicidade, através da musicalização, então, através da contação de histórias, nós conseguimos acessar, né, e passar essa mensagem. A criança vai se sentindo também parte, né, integrante ali daquela situação, daquela mensagem, e a gente pode também trabalhar isso no coletivo, né, dizendo de que forma a gente pode agir, de que forma a gente pode compartilhar os nossos brinquedos sem ter que puxar da mão do amigo. Né? E isso, a criança, ela precisa muito desse modelo, sabe? Letícia, a gente precisa muito estar ali, junto, no dia a dia. E não é só uma vez que a gente fala uma, fala duas, falamos três, 10 vezes, milhões de vezes. Né? Acho que nessa primeira idade, nessa faixa etária que a gente lida, né? Nesses primeiros anos, eles precisam nos ver, nos ter, né? Perceber esse modelo. Né? E a gente precisa fazer esse trabalho, não é um trabalho fácil, né? Educar é uma missão árdua, né? E que dá trabalho, que muitas vezes a gente também, né, pode estar frustrando, pode estar ali conversando com a criança, e através dessas histórias, dessas leituras, a criança ela vai absorvendo de uma forma muito natural, muito lúdica. E aí você já se depara que, se esse hábito for construído, a criança ela já começa a ter autonomia para chegar na estantezinha dela e pegar um livro, e folhear esse livro, identificar essas gravuras, né, impressas. Ela já faz ali a associação da gravura com a imagem, com o som. Por exemplo, a gente utiliza muito nesses primeiros anos e livros de bicho, de animais, porque chama a atenção deles. Eles já sabem, né, o sonzinho, porque a gente, né, às vezes, muitas vezes a gente também estimula através de músicas. Então, eles já vão ali estimulando essa autonomia, essa independência, e aí chamando os amigos para escutarem essa história, que também é uma graça quando a gente percebe que isso acontece, porque aí eles já começam a criar seus próprios pares, seus trios, e o coletivo, né, a sociabilização ali já começa a acontecer. E nós, como somos uma escola sócio-interacionista, então a gente trabalha muito, né, com esse coletivo, da troca, deles poderem respeitar o amigo, deles poderem também, né, perceber que os amigos têm uma outra vontade, desejos diferentes dos deles, e trabalhar muito, né, sobre esse âmbito aí, sobre esses aspectos.
E você falou desde os primeiros anos, né, incentivar o hábito da leitura. Tem uma idade que é possível, assim, começar? Uma dica aí para os pais?
Olha, eu te falo que é desde do ventre.
Do ventre.
Eu acho que, assim, a história, né, a contação da história não precisa necessariamente nós termos um livro nas nossas mãos, né? A gente utiliza muitos recursos como fantoches, dedoches, flashcards, porque a gente pode também, né, pegar um livro e transformar esse livro em vários, né, flashcards, para que as crianças possam ter esse universo muito diversificado. E aí eu te falo que desde o ventre, desde que a criança está sendo gerada, ela pode estar ali escutando a história da vida dela.
Olha,
como que ela, né, foi gerada, como é que esses pais estão esperando por ela, como é que ela vai ter, o que, que vai ser as expectativas que essa mãe tem em relação a esse filho. E aí, essa contação de histórias, que existem livros de plásticos, existem livros que a gente pode colocar na banheira para o bebê já se deparar com essa leitura, com essas imagens, que são imagens bem coloridas, convidativas. E aí eu só sugiro que, assim, crianças até 3 anos, a gente precisa investir em livros de capa dura, livros com imagens bastante bem nítidas, para que eles possam manuseá-los sem a preocupação de rasgar, para a gente também não tolir ali o movimento, as ações que a criança está, né, manifestando. E aos poucos a gente vai, né, ampliando esse universo, mostrando para eles livros de capas, né, assim, mais finas. E quando acontece também de um livro, de uma criança manusear um livro e rasgar, porque isso às vezes acontece, um amigo puxou, né? Isso acontece, é sensibilizá-los. E aí, o que, que nós podemos fazer? Porque o cuidado também precisa estar acontecendo, né? No momento que a gente também desenvolve a leitura, a gente precisa também cuidar desses livros, né? Passar para eles que livros contam uma história que pode ser uma história de tempos passados, né? De tempos futuros, atuais. Então, a gente já trabalha com a questão mesmo, né? Da noção temporal para a criança. Então, são vários objetivos que nós temos aí como prioridade, né? Da gente estar trabalhando com eles. Legal. Eu me encanto muito por esse tema, porque, assim, a minha vida inteira, né? Nós, como educadoras, né? Lemos muito, temos que buscar muito conhecimento. Então, é muito encantador quando a gente, como eu te falei a princípio, quando a gente se depara e vê os olhinhos brilhando, que a criança ela é muito viva, ela é muito espontânea. Então, esse aprendizado vai sendo fluido e assim, vai acontecendo de forma muito natural.
Tá certo. Mônica, rapidamente aí para a gente encerrar, uma última dica sobre esse assunto.
Então eu sugiro que os pais, né, que todos os familiares, educadores, possam investir muito no hábito da leitura, fazendo com que os nossos, né, as nossas crianças, adolescentes, os próprios também, né, idosos, possam estar sendo estimulados para que nós possamos ter aí um futuro melhor com crianças, com pessoas mais críticas, com indivíduos mais, né, líderes, com indivíduos que possam ter uma visão melhor, né, do mundo que a gente está vivendo e que nós possamos acreditar nessa melhora, porque através dos livros, através desse imaginário, através de todo esse conhecimento, a gente se apropria e a gente vai investindo na nossa bagagem pessoal.
Tá certo, Mônica, é isso mesmo. A leitura é fundamental para todos, né?
Todos, né?
Tá certo, Mônica. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu agradeço você, tá bom?
Obrigada. Nós conversamos sobre a importância dos livros na infância com a coordenadora pedagógica, Mônica Caldas.